e cumprimentando nobres pares, desembargador Carlos Eduardo Contar, nosso vice-presidente e corregedor eleitoral, juiz Juliano Tano, juiz Fernando Nardon Nielsen, que hoje nos dá o prazer com a sua participação, substituindo o titular, juiz José Eduardo Chemin Cury, juiz Fernando Paes Campos, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral, doutor Raio Aldo Smith, diretor-geral deste tribunal, servidores deste tribunal e todos aqueles que nos acompanham neste momento. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou a por aprovado. Julgamento. Nós temos aqui uma continuação de julgamento no recurso na representação 0601-746-40-2022 de Campo Grande, recorrentes Loester Carlos Gomes de Souza e Raquel Lisboa Alves Souza. Relatora, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli. A continuação do julgamento foi adiada para a sessão em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, desembargador Carlos Eduardo Contar, após a relatora dar parcial provimento ao recurso tão somente para reduzir a penalidade de multa imposta à recorrente Raquel Lisboa Alves Souza, mantendo quanto aplicado ao recorrente Loester Carlos Gomes de Souza. Pois é, mais aguardo. Então, eu passo a palavra à sua excelência, desembargador Carlos Eduardo Contar.
Senhor presidente, desembargador Pascoal Carlos Leandro, meus cumprimentos ao Egrégio Tribunal, por sua constituição, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel, aos demais presentes, eventuários desta casa e aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu pedi que fosse disponibilizado o voto, não sei se houve tempo para tal, mas vou fazer tentar fazer aqui um breve resumo, até porque o voto não é tão longo também. A eminente relatora, a doutora Sandra Altioli, apresentou um voto que, em princípio, realmente não mereceria qualquer reparo, né? Se nós aplicarmos a lei de uma maneira realmente literal, no meu sentir, né? Então, eu peço vênia à eminente relatora, pelo que passo a explanar, e tenho que aqui analiso um caso concreto, não de uma maneira mais abrangente que valha para casos outros assemelhados, porque isso aqui me parece que difere em alguns detalhes. Quais são? Trata-se aqui de uma imputação de fazer uso de veículo que estaria adesivado, né? Que estaria, como se diz aí, envelopado para fins de propaganda eleitoral. Analisando o caso e verificando o processo, eu percebo que, na verdade, ali havia propaganda de três candidatos distintos e não era uma coisa contínua. Os adesivos que estavam fixados neste veículo cumpriam inicialmente aquele tamanho estabelecido na lei, cada qual, né, dentro do tamanho devidamente previsto, como diz. Uma candidatura de um deputado federal, uma candidatura de uma deputada estadual e uma candidatura de um candidato à presidência da República. Não era um envelopamento do carro, era a fixação de adesivos, né? Então, vários adesivos que formavam um conjunto, sim, né? De uma maneira a dar esta impressão de um envelopamento. Ao meu sentir, isto não ocorreu, né? Eu, obviamente, fundamento aqui, trago até a resolução TSE 20.562 de 2000, que diz que engenhos publicitários explorados comercialmente, bem como aqueles que, mesmo sem destinação comercial também, tenham dimensão igual ou superior a 20 metros quadrados, o que é vedado, o que não me parece, no caso específico, tenha ocorrido. Havia ali uma série de publicidades distintas, dentro, cada qual dentro do tamanho regulamentar. Digo eu, na continuidade do voto, que não bastando, seria fácil verificar que se os recorrentes tivessem a intenção de criar realmente um efeito visual único de outdoor, né, transformar aquele veículo num outdoor, envelopariam aquele carro, né, com uma propaganda única, com tamanhos de fontes de letras utilizados compatível com o objetivo, potencializando o alcance das mensagens eleitorais, o que não ocorreu, ao meu sentir. A justa posição de propaganda eleitoral punível, portanto, é aquela que necessariamente se mostra como uma única peça, quando visualizado à distância pelos eleitores, como se um painel outdoor fosse. Porém, não é o que se observa das fotos contidas na inicial, uma vez que os nomes e números divulgados mal podem ser vistos, já que os recorrentes se utilizaram no veículo de publicidades originalmente feitas para respeitar a regra de tamanho máximo de 0,5 metro quadrado. Bom, prossigo nesse sentido, cito aqui doutrina, trago aqui inclusive julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também um outro de Minas Gerais, nesse sentido. E, de uma maneira ainda subsidiária, senhor presidente, não, nesse sentido eu estou dando total provimento ao recurso, mas se assim não for entendido, eu tenho que também houve aqui um excesso do julgador singular quando considerou, em relação ao recorrente Loester, dois casos outros para fins de majoração da pena de multa. A eminente relatora reduz a multa em relação a Kelly, mas mantém no patamar máximo a penação de Loester. Um dos casos, né, que serviria para aumentar esta multa, esta pena, foi aplicado no mesmo dia deste caso aqui. Ou seja, o juiz se valeu de um caso anterior, sim, que existe, e deste outro segundo caso, que foi julgado na mesma data. Creio que isso não é válido, não é possível você dizer que houve um fato que você está decidindo ali no mesmo dia, não se sabe se antes ou depois, certamente antes, mas no mesmo dia, né, para servir de uma incidência. Então, nesse sentido, eu estou secundariamente, caso não seja provido in totum o recurso, para estender, né, a redução, né, que foi dada a Raquel, também ao Loester, então ficando R$ 5.000 para a Raquel e R$ 10.000 para o Loester. Então, estou votando nesse sentido, de uma maneira mais benéfica no geral e de uma maneira mais extensiva, de uma forma secundária. É assim que estou votando, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Juliano Santos?
Boa tarde, presidente. Boa tarde, os demais integrantes da corte. Seja bem-vindo, doutor Fernando, ao douto representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, de forma bem sucinta, eu li o voto divergente. Vou pedir excusas à divergência, vou acompanhar a relatora, considerando que nós já julgamos outros dois ou três processos de natureza similar. E em todos eu acompanhei o entendimento de que é considerado outdoor. Então, tendo essa fundamentação, eu acompanho a relatora.
Acompanho a relatora, como não? Doutor José Eduardo está impedido, né, nesse processo.
Sim, presidente, estou impedido.
Sim. Como vota o juiz Fernando Paes do Campo?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais pares do tribunal. Eu tive a cautela de ler com muita atenção o voto divergente do desembargador Contar e também folhei os autos e concluí que trata-se de uma questão fática limítrofe que demanda interpretação. E eu, verificando os precedentes dessa corte, acabei me convencendo de que trata-se, de fato, de uma forma de mimetizar um outdoor. Então, nesse sentido, pedindo escusas à divergência, eu acompanho a relatora integralmente.
A relatora. Doutor Fernando Nardão Nelson, tem condição de votar? Então, passo a palavra à Vossa Excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas integrantes dessa corte e de antemão aqui gostaria de externar a minha alegria de participar desta corte nas próximas 6 sessões em substituição ao doutor Ricardo e pedindo escusa à divergência do desembargador Contar, que tive atenção em ler tanto o voto quanto os autos, ainda que de forma rápida por conta da minha substituição, mas acompanho a relatora integralmente. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Então, por maioria, vencido o primeiro vogal, desembargador Carlos Eduardo Contar, que dava procedência aos recursos, deram parcial provimento a ambos ao recurso tão somente para reduzir a penalidade de multa imposta à recorrente Raquel Lisboa Alves de Souza, mantendo o quanto aplicado ao recorrente Loester Carlos Gomes de Souza no termos do voto da relatora. Impedido o quarto vogal, juiz José Eduardo Chemincuri. Número 2, exceção de suspeição 0600-081-17-2022 de Água Clara, 23ª Zona Eleitoral, recipiente Gustavo Gimenez Giraldelli e excepto juiz da 23ª Zona Eleitoral de Água Clara. Relator, juiz Juliano Tano. O parecer pela rejeição da liminar da presente exceção de suspeição. Consulto Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Excelentíssimo, senhor presidente, desembargador Pascoal, Leandro, pessoa de quem. Cumprimento os demais integrantes do tribunal. Cumprimento o doutor Fernando Nardon. Fazia tempo que eu não ouvia. Seja muito bem-vindo aqui no tribunal. Contamos com seu conhecimento jurídico para brilhantar aqui os julgamentos, doutor Fernando. Em relação ao caso aqui, ele é bem simples, excelência. O recipiente ele procura objetar a imparcialidade em tese do magistrado após a colação da sentença, né? Então, isso contraria até o sentido de uma exceção de suspeição, que ela tem sentido até a colação da sentença. Uma vez colocada a sentença, perde o sentido, né? Esse meio de impugnação. Então, por conta disso, mantenho o parecer pela rejeição liminar até dessa exceção de suspeição que foi oposta aí.
Como não? Como vota, passo a palavra à sua excelência, ao relator, juiz Juliano Tano.
Presidente, se o senhor permitir, eu vou ler a sua emenda, que o voto foi disponibilizado.
Como não?
Exceção de suspeição, ação penal, exceção oposta após a prolação da sentença, não cabimento. É incabível a exceção de suspeição oposto em face de juiz eleitoral após a prolação da sentença, haja vista que tal decisão encerra a jurisdição do juízo de primeira instância. Na hipótese dos autos, embora a alegação, o alegado fato gerador da suspeição do magistrado, e aqui eu abro aspas, determinação verbal ao cartório de justiça eleitoral enquanto no gozo de férias, em prejuízo do excipiente, determinando que os mandatos de intimação já expeditos para intimação da sentença fossem recolhidos e que o cartório certificasse o trânsito em julgado da decisão. Tal ato tenha sido realizado após o pronunciamento da sentença condenatória, não é exceção de suspeição o instrumento adequado para se discutir tal fato. Assim, não há mais necessidade de decisão judicial para afastar o excepto do processo e a nulidade decorrente da suposta suspeição do magistrado. Deve ser alegado em razão de recurso cabível, como dispõe o artigo 571, sétimo com 564, primeiro, ambos do Código do Processo Penal. E aí, na parte dispositiva, ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo não conhecimento de exceção de suspeição. É como voto, presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Fernando Nardon Nelson?
Senhor presidente, eu acompanho o relator na integralidade. É como voto.
Obrigado. Como vota o juiz José Eduardo Chamencuri?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros dessa Igreja Corte. Saúdo o doutor Fernando Nardon, desejando uma profícua atividade perante o nosso Egrégio Tribunal. Também não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator, presidente.
Obrigado. Como vota o juiz Fernando Paes de Campos?
Voto com o relator, senhor presidente.
Como vota a juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Arquiteto?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Eu acompanho integralmente o voto do relator.
Obrigado. Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contar?
Estou de acordo.
Então, há unanimidade com o parecer, não conheceram da exceção nos termos do voto do relator. Aqui o número 3, Vossa Excelência está pedindo adiamento, né, doutor José Eduardo?
Sim, presidente, estou pedindo adiamento para a sessão do dia 29. Preciso dar mais uma olhada numa dúvida que eu fiquei no caso. E também, tendo em vista a gripe aí, a voz não está bem e está fazendo a sessão de maneira remota, eu prefiro levá-lo a julgamento de maneira presencial.
Obrigado. Então, número 3, que é a prestação de contas 0601-254-48-2022, Campo Grande, interessado Luiz Carlos Santos da Silva. Relator José Eduardo Chamencuri, adiado para a sessão do dia 29, decorrente por indicação do relator. Número 4, prestação de contas eleitorais 0601-337-2022, Campo Grande, interessado. Luiz Antônio Lemes de Oliveira, candidato, deputado estadual. Relatora, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Arquioli. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas e determinação de devolução de valores. Consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mandei um parecer.
Mantido o parecer, passo a palavra Sua Excelência a relatora, juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Arquioli.
Senhor presidente, a irregularidade constatada nas contas refere-se ao impulsionamento de conteúdo da internet contratada pelo candidato junto à empresa Facebook, no valor de R$ 1.710, dos quais apenas R$ 1.318,67 foram efetivamente utilizados, restando sem comprovação o recolhimento da sobra de campanha no importe de R$ 391,33. Conforme apontado pelo parecer técnico. Os créditos contratados e pagos pelo candidato, que não foram utilizados durante a campanha, são considerados sobras de campanha conforme disciplina estabelecida no artigo 35, parágrafo 2º da Resolução TSE, número 23607, de 2019. Intimado a se manifestar acerca da irregularidade, o prestador admitiu que houve a sobra e requereu dilação de prazo para a conclusão do procedimento de estorno pelo Facebook e para que então procedesse ao recolhimento. Deferido o pedido, o prazo transcorreu sem que houvesse juntado de comprovante de recolhimento da sobra apontada, permanecendo, portanto, a irregularidade apontada pelo parecerista. No caso, o valor utilizado para o pagamento foi proveniente de recurso de origem privada, não havendo que se falar em caracterização de recurso de fonte vedada. Ademais, não foram constatadas outras irregularidades capazes de comprometer a aprovação das contas prestadas na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Diante do exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação das contas com ressalvas, com fulcro no artigo 74, inciso 2, da resolução TSE 23607/2019, e pela determinação de recolhimento ao partido político da quantia de R$ 391,33, por obediência ao disposto no inciso 2, do parágrafo 2º, do artigo 35, da mencionada resolução número 23607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. É como voto, senhor presidente.
Obrigado. Como voto do embargador Carlos Eduardo Contato.
Estou de acordo.
Juiz Juliano Tano.
Com a relatora.
Juiz Fernando Nardão Nelson.
Com a relatora, senhor presidente.
Juiz José Eduardo Chimicuri.
Acompanho a eminente relatora.
Juiz Fernando Paes de Campos.
A relatora, senhor presidente, já havia disponibilizado o voto e eu não tenho dúvida em acompanhá-la integralmente.
Obrigado. Então, a unanimidade, com o parecer, julgaram aprovadas com ressalva as contas e determinando devolução de valores, nós temos o voto da relatora. Bom, aqui nós encerramos a parte jurisdicional, nós não temos matéria administrativa, fica aí apenas a convocação de todos para a sessão de amanhã, terça-feira, dia 23, às 17 horas.
Presidente.
Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão.